Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Um dos mais importantes cineastas brasileiros, Cacá Diéguez, disse em entrevista há 2 anos que estávamos vivendo uma época de ouro do cinema brasileiro. Ele baseou sua afirmação empolgada no fato de o país estar produzindo 150 filmes por ano, algo nunca visto antes, com diversidade regional e de temas incrível. Segundo dados da Agência Nacional de Cinema, Ancine, no ano 2017, por exemplo, o público de filmes nacionais ultrapassou 17 milhões de espectadores, gerando uma renda de 240 milhões de reais. Entre os 463 longas-metragens lançados no país, 160 eram brasileiros. Mas apesar da frase animada do diretor de Bye Bye Brasil e Deus é Brasileiro, há pontos que precisam ser melhor entendidos no atual cenário de produção cinematográfica do país. Questões como o financiamento das produções, a distribuição dos filmes, a recente censura velada a produções como Aquários e Marighella e o papel da Ancine são pontos muito importantes e precisam ser discutidos. Para falar justamente sobre os dilemas do cinema brasileiro e suas possíveis soluções, o Diálogos na USP recebe agora o professor Roberto Franco Moreira, da Escola de Comunicações e Artes e também diretor de cinema e de série de televisão, e o cineasta Davi Schirman, diretor de vários filmes, entre eles Pequeno Segredo, selecionado para representar o Brasil no Oscar em 2017. Senhores, bom dia, muito obrigado pela presença de vocês aqui.
Prazer.
É um prazer tê-los aqui conosco. Vamos lá, vamos tentar entender quais os caminhos do cinema brasileiro. Primeiro, eu queria começar já com vocês e começar com o Roberto, depois passar para o Davi. Se vocês veem motivo para a frase empolgada, como mencionou agora do Cacá Diéguez, o cinema brasileiro está vivendo seu melhor momento, Roberto?
Não.
Podemos dizer isso? Não. Ou o Cacá Diéguez está empolgado demais?
Eu acho que o melhor momento foi o dele, lá nos anos 70, com Bye Bye Brasil, né? O período
Chica da Silva.
Chica, né? Da Silva, Gabriela, enfim, a gente teve ali um momento de ouro do cinema brasileiro, que vai dos anos 60 até meados dos anos 70. Hoje, a gente teve esse surto de produção, a gente teve alguns filmes que conquistaram e vêm conquistando cada vez mais espaço nos festivais internacionais. Então, esse ano foi muito importante a participação do Bacurau e de Uma Vida Invisível no Festival de Cannes. Mas, no mercado, os nossos filmes estão com dificuldade. Sempre estiveram e a situação não mudou. Quer dizer, a gente hoje depende, para ter uma ocupação do filme brasileiro no mercado, de uma comédia do Paulo Gustavo,
sim,
de um filme evangélico. Na verdade, a gente não tem a presença que esses filmes, nos anos 70, tiveram dentro do mercado. Naquela época, a gente tinha mais de 30% de market share. Hoje, a média dos últimos anos é 13%.
O que é muito baixo.
É baixo.
Concorda, Davi? Só para nós começarmos esse nosso bate-bola.
Eu concordo, mas nós temos, eu acho que aí, colocar em perspectiva que naquela época nós não tínhamos streaming, nós não tínhamos, né, cabo, nós não tínhamos a televisão, nós não tínhamos outras formas das pessoas consumirem, né, cinema ou que seja...
Cultura audiovisual.
Então, eu acho que existe, sim. Eu acho que, mesmo assim, né, não, isso não justifica o brasileiro não assistir filmes brasileiros. Né? Eu acho que market share, não importa se quantas salas temos, que naquela época tinha muito mais salas e tal. Eu acho que existe, sim, aí um desafio do brasileiro se deslocar para ir assistir o filme, preço de ingresso... tanto é que você pode ver os grandes filmes, né, da Marvel e desses grandes impérios, eles conseguem arrastar a juventude para ir assistir o filme. Eu acho que nós, como cineastas brasileiros, a gente não está conseguindo, quem sabe, dialogar através do cinema, mas sim através de outras plataformas.
Sim, é isso que eu queria trazer para vocês. Quer dizer, na verdade, sem querer entrar muito no mérito, ou talvez já precisando entrar no mérito, de qualquer forma, o Cacá falou nessa minha abertura, 150 filmes por ano. Não necessariamente quantidade e qualidade. Acho que esse é o ponto. Não podemos também nos prender a números.
Sim.
Oh, 150. Mas quantos desses são efetivamente bons? Quantos desses vão chamar a atenção do público? E quantos desses, como o Davi mencionou, quantos desses vão brigar com o blockbuster?
Exato.
Né? Então, Que caminho, Roberto, se segue? Quer dizer, e aí vocês falaram da questão da assistência, como o Davi levantou agora. Você tem o streaming, né? E aí nós temos, eu queria trazer para vocês, a redação do Enem agora. Essa semana trouxe a grande discussão, que para muitos foi legal, para outros não foi tão legal assim, onde que você queria chegar com esse cinema e democratização. O cinema do Brasil é democratizado? Quer dizer, quando você para pensar que salas, apenas 10% das cidades brasileiras têm salas de cinema. E desses 10%, um terço dessas salas está em São Paulo. Dá para falar em democratização no cinema brasileiro? Ou na assistência? Para você trazer esse público, nós estamos falando aqui, começamos a falar dele, Roberto.
São várias questões.
Vamos
começar.
Destrinchem isso.
Assim, mesmo no cinema americano, que é uma indústria consolidada, forte, acho que 6,2% dos filmes respondem por 80% da renda. Então, é natural que tenha uma concentração muito grande em poucos filmes colocando as pessoas no cinema. Isso faz parte do consumo do produto cultural. Poucas bandas fazem sucesso, poucos livros vendem muito, poucos filmes são... Assim, depende desse efeito de rede. Eu converso com você, com ele, ele fala com ela, e aí as coisas vão andando e, de repente, está todo mundo assistindo mesmo Game of Thrones. E ninguém está vendo aquela série super bacana, neozelandesa, que ninguém, está todo mundo... Então, assim, que seja concentrado, eu acho que é natural. O problema é que a gente não consegue ter um número de títulos suficiente todo ano capaz de ter impacto no mercado. A gente tem um ou dois, a gente precisava ter 10. Para a gente ter 10, a gente precisava fazer 60. Exatamente. 50, 60 filmes com potencial de mercado.
Exatamente.
Isso é um investimento grande que não aconteceu. Então, eu acho que essa é uma questão. A nossa produção e o modelo do fomento, ele não privilegiou o diálogo com o público. Tá? Isso é uma questão histórica do cinema brasileiro. A outra questão do streaming, eu vejo com muita esperança o streaming, porque a gente... tem uma diversidade tão grande, vai ter tantos possíveis canais de produção. Assim, na hora que a Netflix fala, vamos investir 350 milhões no Brasil, isso é 50% do que o fundo setorial investe, né? É muito dinheiro. Então, acho que a gente tem aí uma alternativa de produção importante.
Acho que não é o caso de demonizar o streaming, né? Ele pode ser mais uma plataforma interessante para a divulgação de trabalhos que nós produzimos aqui, né?
E o filme que não consegue lugar no cinema, porque o cinema é muito competitivo, ele pode conseguir no streaming e ter um público de fato no streaming.
É competitivo, né? Até pelo que eu acabei de comentar, quer dizer, poucas salas de exibição, blockbusters americanos que chegam e num cinema de shopping hoje, porque a gente perdeu o cinema de rua. Cinema de shopping, que tem 8 salas, chega um blockbuster e toma 6. Né? E os outros brigam pelas outras 2 salas. É isso, Davi? Quer dizer, como se lida com isso? E eu queria aproveitar e colocar isso. Quer dizer, Pequeno Segredo, por exemplo, quanto de público ele trouxe?
Ele trouxe quase 300 mil de público. No Brasil é considerado um público razoável, né, para um drama. Nós achamos um público baixo.
A gente acha
um público super baixo. Eu acho que a expectativa de todos era que o filme fizesse mais. E eu acho que a realidade é essa, né? Você encontrar uma janela. E hoje tem um fator que foi criado, né, lá no final dos anos 80, que é o weekend box office, né? Então, no fim de semana, o filme tem que fazer muito bem. E antigamente você podia esquentar o filme. Então, se lançava em algumas poucas salas, aí esse network, esse boca a boca, o filme crescia... E isso, hoje, está acontecendo com alguns poucos filmes nos Estados Unidos. Você vê que ainda tem esses cinemas de arte, os cinemas de rua.
Bacurau aqui.
O Bacurau aqui que aconteceu, exatamente. Mas o Bacurau venceu, né? O Cannes, teve muita mídia.
Claro,
mas você está falando até filmes menores que as pessoas vão e gostam, sem polêmicas, vamos dizer assim, né? Filmes que o pessoal vai assistir e realmente gosta pelo que o filme é e não somente porque representa politicamente. E aí ele acaba crescendo. E isso vira uma coisa muito interessante. Ou virava, né? Hoje em dia, se no fim de semana ele não faz, ele não segura.
Exatamente. E já não vira no final de semana seguinte.
E né? Já não vira no final de semana. Então, eu acho que esse é o desafio com as salas de cinemas. Eu sou fã número um. Eu comecei a filmar com película. Eu acho que sou uma das últimas gerações né, de diretores que pôde fazer filmes em películas. E gosto de ver o filme projetado, seja ele digitalmente ou né, com película em si. Mas a experiência de estar na sala de cinema é única. E eu fico só temeroso. Acho que os streamings são fantásticos, eles vêm realmente para competir, vêm para mudar, né? Como cassete, como vinil, e agora o vinil está vendendo mais que o CD. Saiu agora um dado
isso
incrível.
É muito doido, né? Então, considerava enterrado o vinil.
Enterrado.
Resgata-se.
Esse
e
ano
vira
vai vender mais do que o CD, que era a mídia. Então, essas mídias elas vão e voltam, né? E no final, a boa história que permanece, né? Sim. A história audiovisual. Agora, voltando ao ponto, eu acho que o grande desafio nosso do cinema é de nós falarmos com o público brasileiro.
É isso que eu queria trazer para vocês. Nós mencionamos aqui, falou esse gap que existe. Quer dizer, você tem filmes como Pequeno Segredo, sim, Bacurau, que eles têm um apelo específico para o público. Sim. Em contrapartida, você tem... Não estou entrando no mérito da qualidade dos filmes, tá? Mas são filmes que chamam a atenção. Com Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou, Os Homens São de Marte de Novo, Eles Continuam Lá, ou Minha Mãe É Uma Peça, ou comédias de apelo, uhum, não vou dizer um apelo fácil, mas um apelo.
Sim.
E que chama muita atenção. Então você tem, de um lado, filmes artísticos, sim, filmes autorais,
sim,
que ganham prêmios, sim, que são indicados para prêmios, uhum, mas que não chamam tanto público. Isso. Por outro lado, você tem um filme de consumo fácil. Tem um meio termo nisso,
não,
Roberto? Tem como ter...
Não tem
isso.
Meio termo.
Não existe,
não tem,
né,
meio termo.
Você vai trabalhar em duas faixas.
Vai,
né,
trabalhar em duas faixas.
E isso é ruim para o cinema brasileiro?
E depende do... Assim, eu sempre brinco. Ah, televisão europeia é fantástica, é uma televisão de qualidade. Vai ver. Vai ver o programa de auditório na Itália.
Sim,
vai,
exato,
ver o programa de auditório na
BBC,
na Alemanha,
que todo mundo incensa. Eu morei na Inglaterra há muito tempo... Programas de auditório da BBC são para você sair correndo.
E aí é uma melhor
você
televisão
tem
do mundo.
Maravilhoso.
É, eu acho que existem, né? Eu sou fiel, né, eu ainda acredito que existe uma faixa bem fininha no meio.
Essa faixa fininha, né, que talvez eu quisesse.
Eu acho
que você consiga atrair.
Fazer os dois lados.
Isso,
é o mais difícil.
Público.
É o famoso Holy Grail.
Bilhete premiado.
Mas eu acho que, né, você encontrar essa fórmula é o grande desafio. Eu, como cineasta, amo esse lugar, que eu não consegui chegar ainda, só deixa bem claro.
Uhum.
Mas é, né, o filme que você tem de cineastas pelo mundo, né, inclusive agora o México, né, com os diretores mexicanos, encontraram esse meio termo, foram um pouco para o lado comercial, mas tem também seu fato artístico, né, falando de Inarritu especificamente, que você tem ali filmes às vezes difíceis, filmes artísticos, mas que também trazem um público. Eu acho que existe esse lugar. Ele não é um lugar grande, é um lugar super,
sim,
pequeno,
sim,
difícil
mas é
de conquistar.
Disputadíssimo, né?
Disputadíssimo. Sim. Mas eu, pessoalmente, como cineasta, amo este lugar. Porque você está trazendo um público que normalmente não seria exposto a esse tipo de filme e para os dois lados, né? E eu acho que é o difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que deve existir os dois extremos.
Claro,
eu acho,
claro,
que você tem que ter o art house.
Específico.
Não, e você precisa desse para ter um balanço.
Esse equilíbrio, né?
Você precisa disso, né? Você precisa ter um filme denso, que não é para todo mundo, uhum, que tem gente que vai assistir, vai achar lento, mas que faz você pensar, que te tira da caixa. E você tem aquele blockbuster que é o McDonald's, que, sim, você vai, sim, lá uma vez a cada tantos meses e consome aquilo. E eu acho que existe lugar para os dois. O grande lance no Brasil, na minha visão, é que se polariza demais, uhum, isso. Aí eu não vou falar com tal e isso... Eu acho isso, que nem agora aconteceu nos Estados Unidos,
novo,
né?
Né?
Nós temos aí o pessoal... E o Scorsese já hoje já falou... Não falei nada disso, pelo amor de Deus. Eu quero só dizer que tudo é filme, que vale a pena, porque um depende, sabe, depende do outro.
Claro. Quer dizer, porque senão... A gente continua tendo, e isso vai ter, teve a vida inteira, a história do cinema, que você vai ter o filme de arte, ou o filme, sim, mais denso, que é um campeão de crítica, mas um fracasso de bilheteria.
Assim, tem várias questões, né? Porque...
E vice-versa, né?
Claro.
O que tem um fracasso de crítica e estouro de bilheteria.
Porque assim, a cinematografia ela tem que englobar tudo.
Exato.
Sabe? Ela tem... Um precisa do outro. Em Taiwan, eles teve uma política governamental de apoio ao filme de arte.
Uhum.
Resultado, depois de alguns anos, não tinha cinema. Não tinha distribuidor para exibir o filme.
Pois é.
Entende? Então, não tinha mais distribuidor nacional.
E aí,
e aí como é que faz? Nada, então, né? Tem uma coisa... E muitas vezes o filme de arte vive da sobra do filme de comercial, por causa da técnica, das equipes, etc. Não dá para...
É aquela coisa.
Agora, o Estado, quando ele formula a política dele, ele tem que apoiar uma coisa com determinação e a outra coisa com determinação.
Claro. E a gente já vai falar do papel do Estado nessa história, mas eu queria trazer para vocês essa questão que está em cima do que nós estamos falando aqui. Afinal de contas, qual é o grande gargalo, Davi? E depois trazer para o Roberto. Qual é o grande gargalo do cinema brasileiro? É o financiamento ou é a distribuição?
Não, acho que o financiamento, bom, até recentemente, né, ele existia. Eu acho que nós tínhamos um desafio muito grande de distribuição, sim, de salas de cinemas, distribuição, de encontrar esse espaço. E eu acho que o diálogo com o público brasileiro. Existe aí, e eu apanho pra caramba, porque eu falo isso de uma forma muito franca, eu acho que nós temos que encontrar, não só na comédia, que eu acho que tem comédias incríveis, tem um amigo meu, o Halder, que fez, né, Cine Hollywood, uma comédia completamente diferente, regional, e que veio conquistando o Brasil. Achei fenomenal isso, mostrar essa brasileiridade regional. Sim. Mas eu acho que falta esse diálogo para entender, né, o que esse público está querendo assistir. Já fica evidente que o público brasileiro gosta de assistir filmes brasileiros, né? E aí você tem grandes, né, filmes que foram Meteoro, como Cidade de Deus, e Tropa, claro, de Elite, todos esses filmes que a gente fala, que não são comédias.
Exatamente, né? Pelo contrário.
Eu vejo como filmes de ação, né? Com uma, lógico, cutucam na cultura, nossa cultura, mas são filmes de ação. Então você fala assim, poxa, então brasileiro gosta de filme de ação. E por que a gente não pode trazer mais filmes de ação? Nem é o meu tipo de filme de fazer, mas num raio-x de você enxergar e fazer outros gêneros.
Existe um nicho muito forte.
Existe, gêneros diferentes,
sentido,
né?
Claro, claro.
A gente não ficar na comédia e no filme de arte.
Exatamente, porque tem... Entre esse preto e o branco tem uma camada de cinza aí imensa, né? Gigantesco. Que a gente precisa... É por aí. E o que você acha, Roberto? Quer dizer, voltando para você, a minha pergunta, o gargalo é distribuição ou é financiamento?
Eu diria o seguinte, olha, Avatar e Tropa de Elite 2 estrearam no mesmo ano. Um filme custou 250 milhões de dólares e o outro custou 8 milhões de reais. Vê a diferença.
Sim.
Tropa 2 fez um público maior do que Avatar. Então, é aquilo que os economistas chamam de desconto cultural. A gente sempre vai procurar o filme que é da nossa língua, que é da nossa cultura. Uhum. O problema é a gente ter uma oferta de filmes,
exatamente,
na nossa língua e na nossa cultura que interessam ao público, uhum, entende? Então, por que a gente faz tanta comédia? É uma questão que eu já me coloquei 300 vezes. E te digo, é barato.
Sim.
Vai fazer um filme de ação... Aí a gente está falando em orçamentos de 10, 15, 20 milhões. A gente não está mais falando em filmes de 6.
Sim, eu
entende?
Também.
É um filme do Paulo Gustavo. Você vai filmar a comédia, plano médio. E assim, o investimento, o valor de produção está no ator,
exatamente,
no caso da comédia. No caso do filme de ação, está na produção, um efeito especial,
então,
decupagem,
sim, exatamente, tem todo um...
Então, quando a gente olha assim, eu concordo, a gente não oferece... E todas as pesquisas mostram isso. O público brasileiro gosta mais de aventura e ação do que de comédia.
Olha,
É que a gente oferece comédia.
Sim, então ele vai consumir o que é oferecido.
O que
é
não, claro, tem oferta de filme de ação. Qual filme de ação, o último filme de ação brasileiro?
É,
entende? A Bacurau. Bacurau não é de ação, Bacurau
não,
é arte.
Isso,
é outra coisa. Então... Quando fizeram Alemão, que é um filme de ação pequeno, foi super bem, fez mais de 1 milhão de espectadores. Então, assim, a gente precisa casar as duas coisas e ter coragem. Aí eu acho que é uma questão. Se a gente pega uma produção francesa, uma produção coreana, o custo médio da produção, então, médio, filme grande, filme bem baratinho, o médio é 23 milhões de reais. O custo médio da produção brasileira é 2 milhões.
Então, você vê, estão falando de 10%. É uma coisa muito...
Coreia e França têm a Coreia 40% de market share. Desculpa, a Coreia 60%, 70% de market share, a França 40%. Entende? Então, assim, não adianta a gente achar que a gente vai... Se a gente não oferecer um cinema com valores de produção, sim, que exploram a sala cinematográfica, porque ninguém mais vai ao cinema... Para ver um drama, gente. Não vai, o público não vai ao cinema ver drama. Drama é o lugar do streaming. Então, se você tem um drama, vai fazer streaming. Bacana. Você vai, inclusive, ter 8 horas de drama. É muito melhor. Os personagens respiram. No cinema, não. O cinema hoje virou isso. Ou é comédia, porque tem uma questão coletiva do riso, que é gostoso, ou ele é aventura e ação. Só que o que a gente faz? A gente oferece estatisticamente, comédia e drama.
Tá. E aí, Davi, em cima do que o Roberto está falando, por que, então, não se aposta mais nisso? O que é que acontece na produção brasileira? Se é que dá para nós falarmos de uma forma tão, tão simplista, sem querer sê-lo, né? O que acontece? Quer dizer, por que, que não se oferece mais para o público?
Eu acho que uma dos exemplos foi exatamente esse, né? O tipo de orçamento que você vai colocar para fazer. Nós estamos agora desenvolvendo um filme que ele tem parte do financiamento brasileiro e parte do financiamento internacional. E ele é um filme infanto... É família, um filme de família, sobre uma história brasileira verídica. E é um filme aparentemente simples. Só que ele tem todos os efeitos, tem todo um arcabouço. E o orçamento dele mínimo é 5 milhões de dólares.
São 20 milhões de reais.
E é um filme aparentemente simples. O pessoal internacional está achando super barato.
Sim, tá, isso aí dá.
Vocês vão conseguir fazer com esse dinheiro.
Vamos fazer logo 3 de uma vez.
E para nós aqui no Brasil, quando você fala de 20 milhões de reais, é muito dinheiro.
Lógico, então, o desequilíbrio é muito grande. Né?
É muito grande. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. E por que, que custa 20 milhões? E 20 milhões a gente está fazendo, sabe, bem feito aqui no Brasil. E lá fora você não conseguiria fazer. Eu acho que é isso, é esses orçamentos começarem a refletir. Só que daí, lógico, da onde que vem esse dinheiro, como que a gente financia, que tipo de estrutura. Tecnicamente, o Brasil tem toda a necessidade, né? Eu acabei de voltar da Nova Zelândia, fui duas vezes lá. A gente está traçando alguns projetos em conjunto e nós estamos tentando assinar um tratado entre Brasil e Nova Zelândia com a produção.
Que bacana.
Que seria muito interessante para utilizar o parque de efeitos especiais a um preço muito mais baixo. O neozelandês, parecido com o brasileiro, tem essa coisa de vamos fazer, sabe? É mais barato, vamos fazer lá os avatares que estão fazendo lá, vamos fazer todos os grandes, mas também tem a tecnologia para usar para fazer filmes mais baratos de outros países, que não é só o dólar. Para eles, é interesse também de fazer arte, de contar histórias. E a gente já está há 5 anos tentando armar.
Parece que agora vai...
Vamos ver, né? O que acontece nesse governo, mas parece que vai sair. E eu acho que seria uma porta incrível para a gente ter acesso a uma tecnologia que ainda não temos. Nós temos, mas demora 10 vezes mais e pode custar muito maior,
exatamente,
muito mais.
Esse é o ponto.
Então, é interessante. Então, eu acho que o desafio é exatamente esse, é de nós oferecermos para o público esse valor de produção, o que a gente chama valor de tela, de olhar para a tela e falar assim, caramba, está no mesmo nível, a gente consegue fazer isso na comédia, consegue fazer isso no drama, mas em outros, né, aventuras, né, e ações, filme de ação, a gente não consegue ainda.
Precisamos fazer, né?
Precisamos fazer.
E nesse caso, eu queria trazer para vocês isso, quer dizer, o quanto é importante ou não o papel da Ancine nessa história. Então foi de financiamento e a gente não pode escapar de falar da Ancine, e aí principalmente da Ancine de hoje. Como é que fica?
A Ancine de hoje.
Eu queria fazer pergunta fácil.
Então, assim, primeiro, gente,
com
a gente tem que entender que
desde 1960,
a produção cinematográfica está vinculada à maneira como se dá o fomento estatal.
Sim.
Então, não tem jeito. Era de um jeito em 60, depois virou de outro jeito com a Embrafilme, e o perfil dos filmes mudou, depois a gente teve a retomada com incentivo fiscal, também foi outro perfil, e depois da criação da Ancine e do Fundo Setorial, é outra coisa também. E aí quando você diz, por exemplo, 180 filmes, eu acho uma conquista pífia. Não acho o número de filmes uma coisa importante.
É de novo o que, é que nós falamos no começo.
O número de filmes é bom para nós.
Sim.
Porque produzimos mais,
claro.
Mas não necessariamente fortalece a cinematografia brasileira, entende? Então, é difícil, daí eu te digo, precisamos de filmes mais caros, então o investimento público vai se dar em menos filmes? A gente banca essa ou não banca? A classe banca que em vez de fazer 180, a gente vai fazer 90, 60 com mais valor de produção?
Sim.
Aí já começou a complicar o meio de campo, entendeu?
E a discussão fica interna, mais ainda.
Não, e fazer poucos filmes, pouca gente vai receber esse dinheiro.
Como é que você seleciona?
Entende?
Isso.
Então, é assim, eu acho que é uma discussão que a gente vai ter que começar a ter cada vez mais. E o que eu defendo com relação à agência é que ela tenha metas e indicadores claros.
Que ela não tem?
Não tem. Eu já fui duas vezes membro do comitê gestor do Fundo Setorial. E não tem. E já falei, já pedi. Não e tem. Precisa isso. começar a ter. Porque aí eu digo, a meta é o market share. Qual que é o market share que eu almejo? É 20%, é 30%? Eu preciso de quantos blockbusters com X valor de produção para alcançar 20%? Eu preciso de 20%, entendeu? Claro. E aí as contas...
E aí isso conta é uma coisa, quer dizer, do jeito que você está falando, você foi duas vezes, você não foi duas vezes esse ano, foi ou...
Não, foi no passado.
Pois é, quer dizer, então não é conta também, né? Só dessa Ancine desse ano, quer dizer, é um problema
o
crônico.
O problema vem de antes, gente.
Vem de antes, isso é,
preciso
esse é o
deixar
ponto.
Claro, separar três coisas na discussão hoje. Tem uma discussão que é a censura.
Isso, que nós vamos falar disso no segundo bloco.
Essa é uma discussão. Tem uma segunda discussão que é a crise da Ancine. A crise da Ancine vem de muitos anos. Claro. O problema do TCU é um problema antigo, não é um problema novo. Explodiu o ano passado e continuou explodindo. E tem uma terceira que aí é a inação do atual governo. Sabe, são três coisas diferentes. Não dá para misturar tudo
não,
numa coisa
não,
só.
Não, nem se pode. É isso, Davi, que é a coisa. Existe cinema brasileiro sem Ancine ou não?
Ah, não. É um desafio. Eu não vou arriscar em adivinhar isso. Eu acho que existe, sim, algo de um cinema brasileiro, o que vai restar no cinema brasileiro. Eu também concordo. Eu voltei para o Brasil faz 18 anos. Né, vim muito tempo fora e voltei. E quando... Eu voltei exatamente quando a Ancine estava retomando. Olhei, vi o Brasil muito parecido quando eu cheguei na Nova Zelândia, estudei cinema lá, que não era conhecido para o mundo como um polo cinematográfico, hoje um dos maiores players no mundo, um país de 4 milhões e meio de habitantes, mas que montou uma regra e um fomento muito bom para desenvolvimento da indústria. Não estou falando que a Ancine foi errado, eu acho que foi muito certa, só que à medida que foi andando, deveriam existir ajustes e formas de se adaptar e melhorar. E eu acho que a maneira que ela foi se atropelando, infelizmente, isso não é crítica a nenhum diretor da Ancine ou nenhum presidente da Ancine, mas nós, como uma classe, eu acho, cinematográfica, de nos unirmos e falarmos assim, peraí, está na hora de nós mudarmos algumas regras, como que a gente melhora, sim, o que a gente faz.
É, precisa de uma pausa para reflexão, né?
Precisa, e eu acho que foi num caminhar, numa velocidade... E pouca gente sentou para, peraí, qual é realmente o plano que nós queremos? Então, eu acho que a Ancine tem o seu papel fundamental no cinema brasileiro, acho que é importantíssimo, eu acho que ele pode e deve ser revisto, mas não ao ponto que está sendo feito hoje. Né? Hoje, a hora que brecaram completamente essa indústria que a gente tem, hoje ela, sim, vira uma indústria, por mais que ela não se autossustente, que ela precisa de fomento, e muitos países do mundo têm fomento, inclusive os Estados Unidos. Essa é uma das maiores ilusões, é que os Estados Unidos não têm fomento, aliás, tem, e por muitos anos a Ancine americana era dentro da Casa Branca, exatamente por causa disso. Porque era um marketing para o mundo, né? Você falava de cinema para vender produtos para o mundo inteiro.
Você está vendendo o American Way of Life.
Exatamente. E hoje todos nós vemos no mundo inteiro exatamente o que foi vendido. Então, eu acho que é necessário. É necessário rever. Agora, o que está acontecendo, eu acho que é um freio abrupto demais. É uma forma de... E é como você falou, né? São N fatores, né? Como censura, dá para onde nós vamos com o cinema, o que é o cinema perante o governo atual. Isso me dá muito medo, essa levada ao cinema, querendo limpar o cinema de alguma coisa, como se fosse algo sujo.
Mas esse assunto é quente a beça, precisamos voltar a ele, mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
O Diálogos na USP está de volta, hoje discutindo rumos do cinema brasileiro com o professor da Escola de Comunicações e Artes, Roberto Franco Moreira, que também é diretor de cinema e de série de televisão, e com o cineasta Davi Schurman, diretor de vários filmes, entre eles, Um Pequeno Segredo, selecionado para representar o Brasil no Oscar de 2017. Caros, vamos voltar em cima daquilo que a gente terminou falando no bloco anterior, que é a questão da Ancine e a questão de algum tipo de censura. E aí a censura, com aspas, sem aspas, o que se achei melhor. Tivemos caso do filme Aquarius. Tivemos agora, mais recentemente, a questão do Marighella, que muitos levantaram como uma questão de censura da Ancine para a distribuição e exibição do Marighella. Já a Ancine levantou a questão de financiamento, de questões burocráticas, administrativas. Temos a questão ideológica nos filmes. No final das contas, tem censura ou não tem, Roberto?
Olha, eu acho que...
Velada ou não?
Eu diria o seguinte, o episódio do edital LGBTQ+, ali é uma questão de censura. E a censura, ela é proibida pela Constituição, tanto que entraram com uma liminar e ganharam.
Sim.
Então, assim, eu acho isso fica... Existe um limite para a ação do governo que é dado pela Constituição e a gente tem que lutar para garantir que não haja censura no Brasil. Dito isso, é claro que o governo federal tem condições, e sempre teve, e sempre as exerceu, de controlar mais ou menos a produção cinematográfica. É assim desde a ditadura militar. E assim não deixou de ser esse tempo todo.
Esse é o
ponto,
né?
Porque essa censura que é indireta, ela acontece sempre. Enquanto a produção cinematográfica estiver atrelada ao financiamento estatal, do jeito que ele é... Vai passar por isso. Como que a gente pode evitar isso? É tendo procedimentos cada vez mais transparentes de destinação dos recursos.
Então, de que maneira?
Uma coisa que eu defendo é um mecanismo chamado adicional de renda no passado. Ele era o mecanismo do Instituto Nacional de Cinema, antes da Embrafilme, que você dá um prêmio para o filme pelo número de espectadores que teve. Então, tem discussão. Você teve tantos espectadores, cada espectador seu vale tanto, eu te dou esse dinheiro.
Toma, tá aí. Ancine é aritmética simples, né?
Simples. Isso demora duas semanas para destinar o dinheiro. Depois de muita discussão, a Ancine começou a praticar isso através do SWAT, que é um sistema automático de premiação. Aí, gente, você pode fazer Marighella, Bruna Surfistinha ou o filme do Evangélico. Não importa. Você vai, quem te premia é o espectador,
Sim. Não
é o Estado. O Estado, ele só é uma correia de transmissão.
Certo.
Qual que é o problema disso? E por que esse mecanismo acabou nos anos 70? Por causa da pornochanchada. Então, a pornochanchada, como que a família brasileira, como o Estado financia...
Pode financiar uma coisa dessas.
Uma coisa dessas, em plena ditadura militar,
Sim. Editorial
do Estado de São Paulo, escandalizado, o governo militar acaba com o adicional... E cria a Embrafilme. Entende? Agora, de novo, o presidente ficou horrorizado com a Bruna Surfistinha.
Demorou para ficar horrorizado.
Mas, assim, a escolha da Bruna Surfistinha não foi o Estado que fez, foi o mercado. Foram mecanismos
Sim. De
mercado que escolheram a produção da série e do filme da Bruna Surfistinha.
E é uma história bem contada, frisa-se.
Não, o filme é bom.
Sim,
o filme não
sem
é
dúvida.
Ruim, entende?
Não, é ruim,
não tem nada
não,
a ver.
É ruim. O problema é que você pega, desculpe, Roberto, te cortar, ele pega pela questão ideológica, religiosa ou tradicional, o que for, e esquece do que cinema é contar uma boa história.
Não, e o problema é o seguinte, gente, nós não fazemos filmes para os governantes,
Sim. Nós
fazemos filmes para o povo brasileiro, se ele assiste, quer dizer, se a gente já teve a pornochanchada, se a gente tem nudez na televisão, se o povo brasileiro gosta do apelo erótico, quem sou eu para dizer não?
Exatamente,
entendeu?
Tá,
e quem é o governante que vai ter autoridade moral para dizer não? Entende? Eu acho que isso é muito importante deixar claro. Agora, por que esses mecanismos automáticos não funcionam? Porque eles caem nesse problema. Ah, como é que deu esse dinheiro para o Marighella? Como é que deu dinheiro para o filme Evangelho? Como é que deu dinheiro para tal filme?
Começa a discutir demais esse tipo de
coisa. Sabe, o Estado ele tem que ser neutro. Para o bem, para o mal, goste, não goste.
Daí aí o Estado não está sendo neutro, né, Davi?
Não, acredito que não. Mas como acho que foi mencionado, o Estado nunca foi, né? Nunca é neutro. E eu acho que a nossa grande luta é exatamente essa. É, né, você pega o caso mesmo do filme e da série Bruna Surfistinha, é fantástico. Se o brasileiro tem curiosidade de assistir e que é uma vida e é uma realidade de muita gente,
exatamente.
É como querer esconder o sol com a peneira. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? De querer essa hipocrisia que a gente fala, que está reinando, e não é só no Brasil, no mundo inteiro. A gente vê isso
nos Estados
Unidos, um falso moralismo, não, de que a família brasileira é isso. Falo assim, caramba, mas o que é a família brasileira? Por exemplo, né, na minha própria família, né? Eu sou conhecido como família Schirman.
Exatamente.
É uma família tradicional brasileira. Mas super, deu a volta ao mundo num veleiro em mais de 30 países. Meus pais são completamente diferentes. Nós, os três irmãos, pensamos de forma totalmente diferente, muito independente cada um. O que é uma tradição, né, a tradicional família brasileira? Então, eu acho que esse é o grande debate como sociedade como um todo. E tentar limitar a arte é um perigo. É um perigo enorme, porque você cria robôs, você cria as pessoas pensando da mesma forma, sem poder serem expostas a coisas diferentes.
Não leva reflexão nenhuma.
Não leva nada. Não leva nada. Você leva a um povo que vai ser dominado e condicionado a um tipo de coisa só. E isso é um perigo enorme, eu acho. Nós, como cineastas ou artistas como um todo, nós queremos sempre provocar, nós queremos que as pessoas saiam da sua zona de conforto, que às vezes pode ser uma coisa exagerada para a grande maioria da população, mas ela tem escolha de assistir ou não.
Claro.
Né?
Claro.
Mas eu acho que a gente precisa sempre expandir isso. Não significa que todos os filmes precisam fazer da mesma forma, mas nós precisamos disso. Isso é fundamental. E a censura é a morte de qualquer tipo de arte e a morte da cultura de um país.
Só trazendo rapidamente, você comentou, antes de nós começar o programa, que o Pequeno Segredo acabou pegando uma rebarba. Sim. Porque ele foi escolhido e não Aquarius, né?
Exato.
Como é que foi isso, rapidamente?
Olha, foi uma surpresa.
Né?
Não, foi uma grata surpresa, obviamente. Ao mesmo tempo, né, o filme foi usado politicamente, o que foi mais triste foi que o filme foi utilizado politicamente como moeda de troca por causa do, né, moeda de, né, de barganha. Sim. Por causa do momento político no Brasil. E eu acho que existiu ali também uma polarização da nossa indústria, que foi péssima para a indústria cinematográfica.
Para a indústria mesmo. Né?
E eu sempre falei assim, poxa, estava na hora de nós nos unirmos, e não era somente a política ali, né? Naquele ano bateu o recorde, nós fomos 17 filmes que foram submetidos para serem escolhidos. E eu acho que todos os filmes tinham seu mérito, obviamente, alguns, né, para um tipo de festival ou outros, eu sempre falo isso. E eu fiquei muito feliz, obviamente, que Pequeno Segredo foi selecionado. E lutei defendendo o filme perante, principalmente, os críticos e as críticas, dizendo, mas deveria ser outro. Eu falo assim, eu não tive escolha. A única escolha que eu fiz foi botar o filme ali, como todos os outros diretores, claro, e cineastas muito conhecidos no Brasil. Como as pessoas ainda não tinham assistido o filme, aí ficou, não, é um complô. Eu falo assim, mas assistem. E muitas pessoas depois...
Não viu e não gostou, não é isso?
Não viu e não gostou. E, inclusive, críticas saindo em jornais sem terem assistido o filme. Isso, para mim,
isso
me
é
mostrou...
Terrível.
Eu falei assim, poxa, peraí.
Você está ideologizando de outra forma.
Exatamente. Né, a gente sempre fala dos reacionários e nós nos tornamos os reacionários naquele momento. Mas entendi porque... Estava todo mundo muito inflamado. E o que aconteceu ali foi o que está acontecendo hoje no Brasil como um todo, né? Essa inflamação se tornou uma grande ferida que hoje nós estamos, né, colhendo tudo o que foi plantado.
E a metiolate, né?
Então, foi um momento infeliz nesse sentido, mas internacionalmente o filme foi muito bem visto, principalmente, né, nessa campanha do Oscar que nós fizemos. As pessoas não acreditavam que o filme tinha sido feito por 3 milhões de dólares, porque na tela parecia que era 30 milhões de dólares. Então, as pessoas, principalmente no mercado americano, onde a gente fez a grande campanha, ficavam muito chocados. Tanto é que, após esse filme, fui convidado para começar a fazer produções lá. E eu falei assim, não, vamos fazer coproduções. Vamos fazer produções no Brasil, vamos trazer isso para o Brasil. Isso eu aprendi lá na Nova Zelândia. O Peter Jackson, que é um diretor neozelandês, levou O Senhor dos Anéis para a Nova Zelândia.
Exatamente.
E eu falei, poxa, por que eu vou fazer só filmes lá? Vou trazer filmes para fazer, nós fazemos aqui no Brasil. E a gente está conseguindo fazer isso. Então, eu acho que é bacana também trazer investimentos de fora, filmes de fora para virem rodar aqui. Mas O Pequeno Segredo foi uma grande lição. Foi assim, um grande prazer ter sido, né, recebido essa nomeação e ter feito a campanha lá fora. Por mais que eu apanhei, que nem cachorro vira lata, apanhei muito.
Né?
Mas valeu cada segundo.
Eu queria trazer para vocês uma outra coisa. Falando da produção, de trazer produção lá de fora para cá, faz falta, ou melhor dizendo, nós podemos dizer que nós temos uma indústria cinematográfica, Roberto? Quer dizer, já tentamos ter, emular Hollywood com Vera Cruz, com Atlântida, foram experiências fugazes, fizeram o seu sucesso muito restrito, anos 50, 60 no máximo, deu nada, e hoje temos o quê? A Globo Filmes. A Globo é a nossa Hollywood, no final das contas, e nos faz falta uma indústria cinematográfica? Para você depois trazer para o Davi também.
Não, eu acho que a Globo, sem dúvida, a televisão brasileira conquistou um nível de excelência inegável. É uma televisão de ponta no mundo inteiro. E é uma televisão que tem a sua autonomia mesmo enquanto atividade econômica. Não diria que é completa e total, porque tem a questão das concessões, de todo o aparato técnico que foi montado, dos anúncios do governo, enfim. A gente sabe que não é, que no Brasil nada é muito privado.
Nada é tão simples assim. É,
mas, sem dúvida, tem lá uma competência excepcional. O problema nosso é que a atividade cinematográfica, todos esses anos, você vê, eu já vivi duas crises, porque eu vivi a crise da Embrafilme, eu já fazia cinema naquela época. Vivi agora, estou vivendo outra paralisação. Assim, a gente não tem continuidade. As pessoas falam, o cinema argentino, por que, que o cinema argentino é tão bom? Afora o problema...
Por que, que o cinema argentino é tão bom? Não é porque só por causa do Ricardo Darín, né?
Não, afora, vamos dizer, a quantidade de consumo de literatura que tem na Argentina, né? A tradição forte que eles têm, dramática, fora isso, desde 68 eles têm a mesma política cinematográfica.
Isso é uma
diferença. Entra
brutal,
governo,
né?
Sai governo, tem ditadura, tem isso, tem aquilo, mas é a mesma, está lá, o Instituto Nacional de Cinema Argentino está lá de pé, as políticas que eles fazem são as mesmas. Que são essas de adicional, de empréstimo, enfim, do padrão mundial. Então, não tem que inventar a roda, entende? O problema nosso é que a gente inventa a roda, destrói, destrói de novo, reconstrói, refaz. E todas as vezes faz
assim,
errado.
Pois
se
é,
fizesse uma
é
coisa simples, copia lá a França, a Argentina, a Nova Zelândia, a Coreia, onde é que deu certo? Vamos lá. Não, entende? Não é que tem duas ou três políticas que já deram certo, não tem muito mais provado, que inventar, né? A roda, entendeu?
E aí você concorda, Davi? Quer dizer, e trazer para você só esse dado, é um dado mais antigo, mas é um dado relevante, que eu perguntei a questão da Globo, sim, Globo Filmes, né? Sei mais, daí em 2003, tudo bem, faz tempo, mas é um dado só para nós pensarmos. Em 2003, os filmes produzidos com participação da Globo foram responsáveis por 90% das receitas de bilheteria do cinema brasileiro. É antigo, mas não deve ter muita diferença hoje, ou uma diferença tão brutal. O quanto nos faz falta ou não uma indústria estabelecida? E esse papel da Globo, isso que o Roberto acabou de comentar também, que é uma política de, sim, cinema. Mais do que uma indústria, é uma política.
Nós temos, eu acho, uma indústria cinematográfica de rodar filmes, de filmagem.
Sim,
isso,
sim,
existe, né?
É isso,
até,
né,
pelo dinheiro,
claro,
que foi injetado. Agora, de consumo para o cinema, não existe, né? E um amigo meu, alemão, uma vez fez um comparativo muito interessante. Ele falou assim, como é que vocês conseguem ter 90% dos produtos na televisão sendo brasileiros e consumido por brasileiros e só 10% nos cinemas? E é um gap gigantesco,
gigantesco, né? Absurdo.
E aí, lógico, são outros tipos de competição, né? Você aqui agora está começando. A Globo está sentindo também a competição, sim, pela primeira vez com os streamings.
O que é muito saudável.
O que é excelente. Então, voltando à Globo Filmes, eu acho que tem o seu papel, acho que ela é importante, principalmente no marketing do filme, né? Porque a Globo em si, ela faz o advisory dos filmes, ela financia os filmes, mas ela não produz o cinema, né? Filmes. Ela produz as novelas, as séries, mas o cinema ela não produz com as suas equipes. Ela sempre pega equipes ou filmes de outras de coproduções. Mas a máquina de marketing da Globo é a máquina, até recentemente, a mais forte. Agora vai ser Google, vai ser outros.
Sim.
Mas era a mais forte que existia. Então, se você botasse na novela para milhões de pessoas assistindo para ver aquele filme, isso naturalmente é que nem vender homo, né? Você bota lá, a mesma coisa acontece. Então, por isso que você tem esse tipo de dado. Que está mudando, não tenha dúvidas, né? Assim, a gente vê o shift de propaganda mudando, as propagandas sendo muito mais nichadas através do online, como que isso vai acontecer? Esse dado, com certeza, hoje é muito diferente. Sim. Ainda continua tendo sua importância e sua força, mas é muito diferente, com certeza.
Claro, isso é importante, né? Você quer...
Só para completar um pouco, quer dizer, em 2003 a gente teve 22% de market share. Foi o maior número da história pós-Embrafilme. Quer dizer, naquela época também, a Globo tinha um poder de construir a audiência,
sim,
entende? Hoje em dia, a gente já não tem mais tanto. Os filmes podem ter apoio da Globo e podem dar certo, podem ter apoio da Globo e podem dar errado.
E a competição é maior.
É.
E aí você vai ter outras formas de consumir, que nós falamos, essa cultura audiovisual. Né? E aí, em cima dessa cultura audiovisual, eu queria trazer para vocês isso que nós falamos muito rapidamente. Qual a importância dos festivais? Tá? Gramado, Berlim, Cannes. Qual é a importância disso? Quer dizer, claro, tem o troféu, tem a medalha, tem a fama, mas o quanto se traduz em audiência, em renda? Qual a importância, no final das contas, Roberto?
Olha, eu acho que o Oscar é importante.
O Oscar?
O Oscar faz diferença na vida de um ser humano, de um
sim,
filme. Acho
até
que todos os festivais são.
Sim, verdade.
Todos os festivais ajudam, mas assim, o que a gente tem que ter claro é que os filmes dos festivais europeus, eles podem impulsionar como impulsionaram Bacurau. Chega em 700 mil. 700 mil para um filme de arte.
Isso é beça.
É muito. Então, para vocês terem uma ideia, o filme da Ana Mulaerte deu 500 mil, 490, isso, uma coisa assim. Que Horas Ela Volta?
Isso.
O ano que meus pais saíram de férias, 350 mil, que foi para Berlim. É, então, assim, um filme de arte que é impulsionado por um festival, ele vai entre 100, 500 e agora o Kleber 700. Chegou em 700.
700, uau, fantástico.
Né? O Paulo Gustavo faz 6 milhões em um filme, entende? Então, assim...
Não vai ganhar festival nenhum.
Não vai ganhar festival nenhum, ele não está nem aí para o festival.
Não está preocupado com isso.
Não está preocupado com isso. Outra coisa.
Uh-huh.
Né? É só para a gente entender que eu acho importante o festival. Acho que a gente tem que conquistar. Foi muito importante esse ano. A presença sim, brasileira em Cannes é uma coisa histórica. Fazia muitos anos que a gente não dava na competição oficial, que a gente não ganhava. Então, assim, lavou a alma dos cineastas ter esse sucesso em Cannes. Mas, assim, a gente tem que entender qual que é o tamanho disso, sabe? Do ponto de vista de impacto social.
É isso. E aí nós estamos falando de muito tempo... Faz muito tempo que o Brasil não disputa o Oscar.
Estou
enganado, o último foi Central do Brasil, né? Há 20 anos.
Claro.
O que acontece? Que aí tem a questão de mercado, tem a questão de grana. É, eu lembro na época que Central do Brasil concorreu, Fernanda Montenegro, grandíssima Fernanda Montenegro, concorreu ao Oscar de melhor atriz e perdeu para a Gwyneth Paltrow, e muita gente falou, perdeu porque a Gwyneth Paltrow é o mercado, é Hollywood, vai ganhar mais
dinheiro. Porque o Harvey Weinstein está por trás.
Vai ganhar.
É outra
mais,
coisa.
É, vai
você
ganhar
acha
mais
que
dinheiro.
Festival, sim, é
isso.
Não, não é.
Não
o festival
é,
tem muita politicagem.
Tem politicagem aberta.
É muita politicagem.
Então, falou, o mercado americano vai lucrar muito mais com a Gwyneth Paltrow ganhando o Oscar do que com a Fernanda.
É, mesmo os festivais europeus.
Mas falaram para a Fernanda, você sempre será... aquela que foi indicada ao Oscar.
Claro.
Mas voltando, por que faz 20 anos que a gente não consegue furar esse bloqueio, Davi?
Eu acho que, e aí é sempre polêmico, eu sempre falo, depois de ter feito a campanha, a gente fez uma campanha muito séria, a gente não fez uma campanha, passou e vamos lá. Não, eu fiquei quase dois meses lá, dois meses diários, e aí você abre... Primeiro que você tem que ter dinheiro para fazer a campanha. Você tem uma ideia, não sei se vocês sabem desse dado... Mas o filme da Netflix, que ganhou o Oscar agora, né, ele custou 10 milhões de dólares. A campanha para o Oscar custou 15. Então, se nós... Ele teve, se não me engano, 10 nomeações ou 8 nomeações. Foi mais de $1 milhão por nomeação de dólares. Quando nós fomos fazer a campanha do Pequeno Segredo, acho que a gente conseguiu levantar $150 mil. Né, 10% do valor. E aí, quando você está lá, você tem que fazer várias projeções e botar na Variety, porque a primeira tranche é só selecionada pelas pessoas que estão em Los Angeles. Porque eles fazem as projeções lá, eles se dividem em 3 grupos, eles falam sempre dos velhinhos do Oscar, isso é uma realidade. Tem pessoas novas que estão lá, mas é só quem consegue assistir um número muito grande de filmes em um pequeno espaço de tempo lá. Pois bem, e quando isso acontece, quando você está lá vivendo isso, e você abre o LA Times, ou você abre a Variety, e você tem metade da página com For Your Consideration, Pequeno Segredo, você fala, uau, que orgulho estar aqui e tal. E você vira a página e você tem 2 páginas do Almodóvar, você começa a entender que a brincadeira
é exato. É, aí você entende você bem como assim, é que é o jogo. Né?
Puxa, esse jogo... Claro, ah, tem um filme pequeno que pode vencer? Tem. Mas se você vai ver tradicionalmente, são filmes de países que têm interesse em botar um filme na final do Oscar, que investem muito claro. Dinheiro, tem estrategistas que fazem isso, especializados, que ficam ligando, nossa, tem que assistir, olha esse filme, tem um monte de história. Isso existe. Os Estados Unidos é o país do lobby. Né?
Sim, exatamente.
De uma forma muito aberta. Pô. Então, não, existe isso. Escacarada. Não é que ninguém paga para votar, né? Pelo menos isso nunca saiu, mas existe o lobby. Então, esse lobby você começa a entender, poxa, a brincadeira é essa. Aí o Chile ganhou agora, né, recentemente, por um tema, poxa, um tema super bacana, era um tema, né, que tava o mundo querendo falar, um filme muito bonito, muito bem feito. Primeiro começa que o filme tem que ser muito bem feito tecnicamente e também em roteiro, em tudo. O filme tem que ser bem feito. E aí você começa a entender o que que essas pessoas estão selecionando.
Tem um perfil que, temático,
tem um perfil temático.
Que bate ali. Não adianta a gente chegar no Oscar com um filme de super-herói brasileiro, sei lá.
Não vai resolver. Eu estive esse ano de novo no comitê que selecionou o filme, né? E foi um debate muito assim, incrível, porque nós tínhamos dois filmes que no final ficaram para decidir. E o voto é secreto, a gente não pode falar quem votou no quê, mas ficou muito claro quais são os dois filmes que ficaram ali. E uma das decisões era, né, quem tem fôlego financeiro, quem tem... Porque os dois filmes eram muito bons, muito diferentes.
Não podemos saber aqui quais são, né?
Não, os filmes... Não, a gente é muito claro saber quais são os dois filmes, então todo mundo sabe. Mas nós temos uma Fernanda Montenegro num filme que já foi nomeada, que tem um recall com esse
exatamente.
Público que está lá.
É aquilo que eu comentei rapidamente. Ela vai ser sempre aquela que vai estar nominee.
Né?
Ela vai ter
mas
sempre
ela tem um recall com esse público. Você tem toda uma... Que tipo de filme que esse público aceita para assistir. Então, você tem todos esses fatores para chegar lá.
Não é, simplesmente... não é um juízo de qualidade, entendeu?
Não é.
Isso que eu queria trazer para você.
É político.
Infelizmente, nós estamos... chegando ao final do programa. Valeria mais uma hora de conversa aqui e seria pouco. Mas, no final das contas, cinema e nosso cinema brasileiro, é mercado, é questão artística ou é questão política? Roberto, rapidamente, se é que dá para ser rapidamente,
né?
Ali.
Não dá para separar uma coisa da outra, eu acho que é tudo junto. Mas, assim, eu tenho a convicção que a gente precisava organizar a base econômica. O modelo de fomento. Se a gente acertar o modelo de fomento, as coisas vão encaixando ao longo do tempo.
Você consegue encaixar,
é.
Montar esse
isso
Lego
cinematográfico. Isso não precisa excluir arte, não precisa excluir ninguém. Exatamente. Tem que juntar todo mundo e ir junto. Porque sim. Uma cinematografia é um jogo que você ganha todo mundo junto, separado.
Não pode separar, não pode brigar. É isso, Davi, para nós encerrarmos.
Não, exatamente isso. Eu vivi isso e eu falo sempre. Acho que a nossa classe cinematográfica, por muito tempo, ficou se destrinchando em vez de ficar se unindo. Que eu vi em países, como eu falei, da Nova Zelândia, onde eu vivi e trabalhei lá na indústria cinematográfica, é unir. Vamos lá, nós estamos juntos. É nosso.
Exatamente.
É agregar, mundo, né? Entendeu? É agregar e não puxar a minha sardinha para cá, a sua sardinha para cá, esse individualismo que não pode existir.
Você se desmonta qualquer possibilidade de indústria de conexão.
Exatamente. E eu acho que agora, por necessidade, isso está acontecendo. Infelizmente. Mas por necessidade, eu tô otimista de que nós vamos ter essa união. Não tão otimista do que vai acontecer, mas pelo menos pela união.
Excelente. Bom, o diálogo está chegando ao seu final. Eu queria agradecer muitíssimo ao professor Roberto Franco Moreira, da Escola de Comunicações e Artes. Roberto também é diretor de cinema e de série de televisão. E o cineasta Davi Schirman, diretor de vários filmes, entre eles Pequeno Segredo, foi selecionado para representar o Brasil no Oscar 2017. Senhores, muito obrigado.
Obrigado.
Vocês. Obrigado a vocês, foi um prazer.
Prazer tê-los aqui. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.